Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
Olá, boa noite.
Boa noite. Cerca de 600 clientes permanecem sem energia elétrica desde que uma série de apagões atingiu o centro de São Paulo esta semana.
O Ministério Público e a Prefeitura cobraram respostas da concessionária Enel sobre as falhas na prestação do serviço.
Um dos mais importantes prédios da capital paulista com as luzes apagadas. O edifício Copan, projetado por Oscar Niemeyer, tem cerca de 5 mil moradores, lojas e restaurantes. Mas nada funciona desde ontem. Giovana veio à cidade para uma feira de arquitetura. Se hospedar no Copan era um sonho.
Foi meio que um choque a gente deparar com essa situação de falta de energia.
Essa foi a primeira vez em 48 anos que o seu Antônio precisou fechar as portas por falta de luz.
Você compra um monte de mercadoria para trabalhar o final de semana e você vai fazer o que com essa mercadoria?
Outro prédio famoso, o Edifício Itália, um dos mais altos da cidade, também ficou às escuras. A Rua 25 de Março, o maior centro de comércio popular da América Latina, é afetada por quedas de energia há quase uma semana.
Queimou o portão aqui do ímã, né? E duas bombas, uma de água limpa e uma de água suja.
Durante a semana, hospitais da região tiveram que apelar para geradores de energia.
Desde segunda-feira, três apagões afetaram os moradores do centro de São Paulo. Além das residências, o problema atinge os semáforos, que estão desligados, e prejudica os comerciantes aqui da região.
A concessionária afirmou que os problemas tiveram início em diferentes pontos da rede subterrânea e que ontem houve um excessivo consumo de energia, o que dificultou a solução do problema. A lentidão para restabelecer o fornecimento de energia foi alvo de uma representação do Ministério Público Estadual ao Tribunal de Contas da União. O MP pede uma apuração sobre a eficiência da concessionária na prestação do serviço.
Eu já entrei com duas ações judiciais contra a Enel na Justiça de São Paulo. Representei a Enel na Agência Nacional de Energia Elétrica e também fiz uma representação no Tribunal de Contas da União.
A orientação de especialistas é que os clientes prejudicados formalizem uma reclamação na própria concessionária.
Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica, que supervisiona as concessionárias de energia elétrica, tanto multar a Enel, né, pelos eventos, né, por ela estar falhando tanto em continuidade, quanto também fazer a determinação de que ela faça um desconto diretamente na fatura de energia elétrica, né, de até 30%.
Enquanto isso, os clientes aguardam uma solução.
Se fosse só aqui, a gente falava, aconteceu uma coisa rara, né? Mas, pô, está acontecendo em todo o centro.
A Agência Nacional de Energia Elétrica disse que, em 5 anos, multou a concessionária Enel em 320 milhões de reais e avalia as responsabilidades sobre os últimos apagões.
5 estelionatários que se passavam por agentes de saúde foram presos hoje no Rio de Janeiro.
O grupo tinha até uma central telefônica que marcava as visitas nas casas das vítimas para recolher documentos e depois realizar empréstimos.
Crachás e uniformes de agentes de saúde da Prefeitura do Rio. Todos falsos. Essa era a tática usada pelos criminosos para tentar dar mais veracidade à fraude. Eles se passavam por funcionários públicos para obter os dados das vítimas. O segundo passo era fazer empréstimos consignados.
O que mais chamou a atenção da polícia foi a estratégia usada pelo grupo para chegar até as vítimas. Um escritório foi transformado em uma central de atendimento que marcava as visitas presenciais dos falsos profissionais de saúde. 5 pessoas foram presas em flagrante, 1 homem e 4 mulheres. No local, havia 7 baias com computadores que foram apreendidos. Os presos foram autuados por associação criminosa. A defesa deles não foi localizada. A recomendação, nesses casos, é nunca fornecer informações pessoais após receber ligações suspeitas.
Na dúvida, é mais interessante a pessoa se dirigir a um órgão oficial, a um posto oficial daquele órgão que supostamente está realizando o contato para confirmar esse tipo de informação.
Veja agora outros destaques do dia.
Mauro Cid sai preso depois de depoimento sobre mensagens de áudio com críticas à Polícia Federal.
O governo bloqueia quase 3 bilhões de reais do orçamento.
Regiões Sul e Sudeste enfrentam chuva, enchentes, falta de luz e mortes.
Robinho passa primeiro dia em cela de 8 metros quadrados em prisão no interior de São Paulo.
Na Espanha, Daniel Alves não paga fiança e continua preso.
Princesa Kate Middleton reaparece para anunciar que está com câncer.
Ataque a tiros em casa de shows deixa dezenas de mortos e feridos na Rússia.
Oferecimento Bradesco, dica de investimento com a Bia no app é fácil.
Levantamento do Conselho Federal de Medicina aponta que o Brasil registra mais de 2 casos por dia de exercício ilegal da profissão.
Dezenas deles resultaram na morte ou lesão grave dos pacientes.
Érica queria uma aparência mais jovem, mas um ano depois de se submeter a uma cirurgia simples, ela ainda tem sequelas.
Principalmente quando o clima muda, que está esfriando, eu sinto ferroadas na lateral do pescoço. Ou às vezes eu vou engolir algum alimento, me dói, eu sinto repuxar.
A cicatriz é resultado de um mini lifting. O procedimento estético foi feito por uma dentista. Érica enfrentou complicações e fortes inflamações durante meses e se sente enganada.
Deu 36 pontos em 10 horas de cirurgia. Aqui continua gordinho, aqui continua gordinho e aqui fez um buraco. Ia ter que fazer enxerto.
Abusos cometidos por profissionais de odontologia e enfermagem que passam a realizar cirurgias estéticas preocupam as autoridades da área da saúde. Um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina mostra o tamanho do problema. Em 12 anos, foram quase 10 mil denúncias de prática ilegal de medicina, uma média superior a 2 casos por dia. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são os estados com o maior número de processos por exercício ilegal da medicina. Alguns com registro de mortes de pacientes. O CFM alerta que a prática é crime com pena de 6 meses a 2 anos de prisão e orienta a precaução antes de qualquer procedimento. Em nota, o Conselho Federal de Odontologia disse que a legislação vigente reconhece que cabem aos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia a disciplina e fiscalização da profissão em todo o país, nos exatos termos que ocorrem atualmente.
Procure saber quem é esta pessoa que vai lhe atender. Procure saber se essa pessoa é médico mesmo. Aquela pessoa que não tem o seu registro CRM, ele está fazendo exercício ilegal da medicina e, como tal, nós vamos denunciá-lo na polícia e na justiça.
Quando um conselho entra na área de outro, tá, eles resolvem isso no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem usado como marco para essa definição, não os atos dos próprios conselhos, mas aquilo que o Congresso tem definido como sendo a atribuição de cada um deles e de cada uma das profissões.
Érica decidiu processar a dentista que a deixou com sequelas.
Fotos de internet nunca mais. Barato sai caro.
Robinho começou a cumprir hoje a pena de 9 anos imposta pela justiça italiana pelo estupro de uma jovem albanesa em 2013.
Ele vai passar os próximos 10 dias isolado numa cela. A defesa do ex-jogador ainda tenta um novo habeas corpus para que ele saia da cadeia.
Robinho está na penitenciária 2 de Tremembé, a 150 quilômetros de São Paulo. O lugar é conhecido como o Presídio dos Famosos. Atualmente, cumprem pena Alexandre Nardoni, Christian Cravinhos, Gil Rugai e Lindenberg Alves. O médico Roger Abdelmassi e Suzane Richthofen já passaram pelo presídio.
Presos, eles iam para uma unidade prisional comum, aí eles sofriam, né, ou apanhavam, ou sofriam, né, como por ter dinheiro, serem ricos também, extorsões familiares. Então foi criado, né, essa unidade para passou a receber essa população.
O local não recebe detentos ligados a facções criminosas. Tem capacidade para 584 pessoas, mas atualmente abriga 434 presos em dois pavilhões de regime fechado e um de semiaberto. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, Robinho permanecerá isolado por 10 dias numa cela de 8 metros quadrados, com cama, vaso sanitário e uma pia. Ele só deve receber visitas quando for transferido para a cela definitiva. O ex-jogador foi preso ontem à noite em Santos, no litoral de São Paulo. Ele passou por audiência de custódia, acompanhado do advogado.
O senhor foi preso agora, recentemente agora, foi isso?
Sim. Eu me fortifiquei lá, tudo.
Em algum momento o senhor sofreu tortura, mostrar?
Não, nem.
Robinho chegou ao presídio ainda de madrugada. Ele foi condenado pela justiça italiana a 9 anos de prisão pelo estupro de uma albanesa em Milão, em 2013.
Embora a pena tenha sido estipulada em outro país, a execução segue as leis brasileiras. Como estupro é considerado um crime hediondo, o réu, se for primário, deve cumprir, no mínimo, 2/5 em regime fechado. No caso de Robinho, 3 anos e 6 meses.
A situação processual dele está definida. A partir de agora, Robinho é uma pessoa condenada, efetivamente, e vai cumprir pena no Brasil. Se nada houver, nenhuma intercorrência nesse período, ele pode pleitear a evolução, a progressão para o regime semiaberto.
A defesa de Robinho entrou com um novo pedido de habeas corpus no Supremo. Alega que a prisão é ilegal e que o STJ não tem competência para determinar o início da pena. Para esta promotora de justiça, o cumprimento da lei ajuda a inibir que novos casos aconteçam.
O cumprimento dessa pena é dar uma resposta oficial à vítima.
A defesa de Daniel Alves não conseguiu reunir o dinheiro para pagar a fiança estipulada pela Justiça da Espanha. E o jogador vai passar o fim de semana preso.
Hoje foi mais um dia sem boas notícias para Daniel Alves. Desde quarta-feira, quando a justiça concedeu a possibilidade de liberdade condicional mediante o pagamento de fiança, a equipe de defesa do jogador corre contra o tempo para conseguir o valor. Apesar de ter feito fortuna jogando futebol, o lateral não consegue ter acesso ao dinheiro. As contas dele estão bloqueadas na Espanha desde o início do processo por estupro e no Brasil, a ex-esposa move uma ação contra ele por falta de pagamento de pensão alimentícia. Durante todo o dia, a expectativa era de que o pagamento da fiança fosse feito e Daniel Alves pudesse sair aqui do presídio. Mas, mais uma vez, o brasileiro não conseguiu reunir o valor de 1 milhão de euros, o equivalente a 5.400.000 reais. Com o fim do expediente no Tribunal de Barcelona, o jogador vai ter que esperar até segunda-feira. Uma das alternativas que os advogados tentaram hoje foi obter um empréstimo com um banco, dando como garantia o valor que o jogador tem a receber da Fazenda da Espanha, órgão equivalente à Receita Federal do Brasil. Mais de 1 milhão de euros que o brasileiro vai receber por ter pagado impostos a mais. Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por ter estuprado uma jovem no banheiro de uma boate em Barcelona. Ele recorreu da sentença.
O técnico do Brasil, Dorival Júnior, falou hoje sobre as recentes condenações por violência sexual envolvendo ex-jogadores da seleção. Dorival fez questão de elogiar Robinho. Os dois trabalharam juntos no Santos em 2010.
Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica. Se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar isso, eu respeito de uma pessoa com quem eu sempre tive um convívio excepcional.
Dorival também disse que se preocupa com as vítimas.
Primeiro eu penso nas famílias das pessoas envolvidas, nas famílias e principalmente das vítimas envolvidas nesses episódios que, por sinal, acontecem diariamente no nosso país e em todo o mundo. E que, de repente, não são abordados e são abafados porque as pessoas não têm vozes.
Jogador mais experiente da seleção, o capitão Danilo, também se pronunciou. lembrou que os atletas são vistos como ídolos e referências e que é necessária uma conscientização.
Uma conscientização que parte dentro da seleção brasileira, das categorias de base, do futebol brasileiro também passando pelas categorias de base. Mas também gostaria de fazer a reflexão de que a gente não faça o julgamento de que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade, ela vem, né, se espelhar no futebol. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o papel, qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel. Servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude, né?
Em nota, a CBF informou que ampliou o trabalho de orientação para enfrentamento ao assédio sexual com todos os colaboradores da entidade, jogadores, jogadoras e comissões técnicas.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa oficialmente na próxima segunda-feira. Mas várias cidades do país anteciparam o início da vacinação. Hoje, em São Paulo, foi grande a procura pela vacina.
Foi com um sorriso no rosto que Dona Aurenita, de 72 anos, chegou ao posto de saúde.
Porque agora está começando o frio, chover, então tem que vir um posto que é muito importante, cuidar da saúde.
Rafael, de 4 anos, também tomou a vacina. A mãe fez questão de trazer o menino.
Eu recomendo tomar todas as vacinas, que é para a saúde das crianças, né? É o mais importante, a saúde deles.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa oficialmente na segunda-feira. Mas em São Paulo, os postos de saúde já começaram a aplicar as doses. E logo no primeiro dia, a procura foi grande.
Cuidar da saúde, né?
Ter a prevenção da doença, né? Para se prevenir.
A capital paulista antecipou a campanha de vacinação contra a gripe porque as doses já estavam disponíveis e a expectativa é reduzir ainda mais os riscos de complicações pela doença. São necessárias 2 semanas para que o imunizante comece a fazer efeito. Então, quanto antes o público-alvo se vacinar, melhor. Entre janeiro e março, foram registrados na cidade de São Paulo 148 casos de síndrome respiratória aguda grave pelo vírus influenza. Nesta primeira etapa da campanha, podem tomar vacina crianças de 6 meses a 6 anos de idade, grávidas, mulheres que acabaram de dar à luz, idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças crônicas. A partir do dia 1º de abril, começará uma nova fase da campanha com a inclusão de outros grupos prioritários.
Por que que é realizado em grupos prioritários? Porque são as pessoas que apresentam maior taxa de hospitalização e complicações pelo vírus influenza, né, podendo ocorrer até óbito.
Para incentivar a vacinação, amanhã 471 unidades básicas de saúde de São Paulo estarão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde.
Repare neste caminhão de gás que sobe uma rua em Diadema, na Grande São Paulo. O veículo sai da imagem e logo em seguida um carro aparece em marcha ré. Botijões e cilindros começam a descer a ladeira. São dezenas. A suspeita é de que o peso dos botijões tenha rompido a cinta que segurava a carga. A Prefeitura de Diadema disse que é proibido o tráfego de caminhões no local e que o motorista será autuado. Ninguém ficou ferido.
Um reencontro cercado de emoção entre uma mulher que ficou presa num córrego durante um temporal e o homem que ajudou a salvá-la junto com o filho. Foi em Lins, no interior de São Paulo.
Em cima do carro, uma mulher e um homem lutam para não serem arrastados pela água. A motorista vinha pela avenida que margeia o córrego quando perdeu o controle e caiu com o veículo. O homem que aparece nas imagens passava pelo local e decidiu se arriscar para ajudar. Com a chegada dos bombeiros, uma corda foi colocada de um lado para o outro do córrego. Os socorristas entregam um colete salva-vidas. Depois de quase 20 minutos, a motorista finalmente é resgatada. Em seguida, o homem que estava com ela também é salvo. Ele é Clebson Lopes de Carvalho, que antes de ficar no meio da correnteza, já havia salvo o filho dela, de 28 anos.
A gente conseguiu tirar ele, o senhorzinho veio com ele até aqui, conseguiu puxar ele na corda.
Esse é o córrego onde o carro caiu. O temporal também causou destruição em outros pontos da cidade. Segundo a Defesa Civil, choveu em apenas 3 horas, o esperado para 3 dias.
O reencontro com o herói que ajudou a salvar a vida dela e também do filho foi marcado pela emoção.
Ele salvou a vida minha, do meu filho. Ele, se não fosse ele, nós não estávamos aqui, porque justamente no momento que ele pulou foi a hora que o meu filho queria sair de dentro do carro por causa do desespero de tanta água. Era muita água, muita água.
O tenente-coronel Mauro Cid voltou a ser preso hoje em Brasília. Então vamos saber dos detalhes com Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite.
Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o JR. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro foi ouvido no Supremo Tribunal Federal, de onde saiu preso.
O depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi tomado por um juiz auxiliar do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e durou cerca de meia hora. O militar chegou a desmaiar enquanto dava explicações sobre os áudios vazados em que ele criticava tanto o ministro quanto a Polícia Federal. Assim que deixou o Supremo, já com a nova prisão decretada, o tenente-coronel seguiu direto para um instituto médico legal na Superintendência da Polícia Federal, onde realizou exame de corpo de delito. No final da tarde, Cid foi encaminhado para o quartel da Polícia do Exército, onde vai ficar detido.
O Supremo Tribunal Federal justificou o novo mandado de prisão contra Mauro Cid por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à justiça, quando se entende que o investigado estaria atrapalhando o andamento das investigações. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira mandados de busca e apreensão na casa de Cid. Os agentes apreenderam o celular dele e da esposa.
Mauro Cid foi preso pela primeira vez em maio do ano passado, na investigação que apura a inserção de dados falsos em cartões de vacina. A liberdade veio 4 meses depois, quando o ministro Alexandre de Moraes homologou a delação premiada em que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro teria esclarecido dúvidas dos investigadores. Ele também deu detalhes de uma suposta trama golpista que impediria a posse de Lula na presidência por meio de um decreto de estado de sítio e a decretação de uma GLO, a sigla para a garantia da lei e da ordem, dar superpoderes às Forças Armadas. Esta semana, Cid, Bolsonaro e mais 15 pessoas foram indiciadas pela falsificação nos cartões de vacina. Procurada, a defesa de Mauro Cid não se manifestou.
O tenente-coronel Mauro Cid foi ouvido hoje no Supremo Tribunal Federal, depois que áudios dele foram tornados públicos com críticas contra o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal.
Nos áudios, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro afirma que o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal já decidiram condenar Bolsonaro e aliados, e agora buscam apenas confirmar narrativas.
Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu?
Além de relatar uma suposta coação, Cid critica a atuação da Polícia Federal e o relator responsável pelo caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes.
Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. O Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação.
O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro também afirma que o julgamento de Moraes já está definido.
Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR acata, aceita e ele prende todo mundo.
Em outro trecho da gravação, Mauro Cid desabafa.
Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira. Ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda, fui eu.
Ainda não está claro em que momento os áudios de Mauro Cid foram gravados, mas tudo aponta para a semana passada. É que o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro foi convocado para depor mais uma vez, depois dos depoimentos dos ex-comandantes da Marinha e do Exército. Os generais disseram que foram consultados pelo ex-presidente sobre um suposto decreto de estado de sítio, o que poderia ser considerado golpe de Estado. Agora, a Polícia Federal avalia se vai anular os termos da delação premiada de Mauro Cid, mas mantendo as provas que ele ajudou a conseguir. Para os investigadores, foi Mauro Cid quem rompeu com os termos acordados com a Polícia Federal. Nesse caso, o ex-ajudante de ordens perderia os benefícios acertados com a justiça na delação.
Eu volto ainda nesta edição do JR com outras notícias de Brasília. Cris.
Até já, Fara. A primeira frente fria do outono mudou o tempo no centro-sul do Brasil. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid. O refresco foi bem-vindo, né? Mas essa chuva vai diminuir nos próximos dias?
Diminui, exceto entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos. Pelas imagens de satélite, notamos a frente fria, que é essa linha de nuvens ali bem em cima do Rio de Janeiro. Amanhã ela avança devagar pelo oceano e por isso teremos mais um dia de temporais sobre parte do centro-oeste e do sudeste. Novas enxurradas e deslizamentos podem ocorrer em toda a área destacada do mapa. No litoral paulista, o mar fica agitado com ondas de até 2,5 metros. No estado do Rio de Janeiro, apenas nas últimas 24 horas, algumas cidades da região serrana registraram o dobro da chuva esperada para o mês todo na capital, sábado com 26 graus. Em Magé e Arraial do Cabo, litoral do estado, faz até 24. Em Petrópolis, lugar com mais preocupação, máxima de 21. Já em grande parte da região sul, interior de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, da Bahia e de Minas Gerais, sábado de tempo firme. Em Porto Alegre e em Campo Grande, faz até 27 graus à tarde. Em Salvador, máxima de 33. Boa Vista deve ser a capital mais quente, com 37. Em São Paulo, fim de semana com sol tímido e chuva persistente, máximas de 22 e de 24 graus.
Tempo delivery para o Clériston, da cidade de Santa Luz, na Bahia.
Vamos lá, Clériston, boa noite para você. No sábado e no domingo, faz até 34 graus. A chuva, se cair, é passageira. Já na segunda, tempo firme, com 35.
A Ângela é de Felixlândia, Minas Gerais.
Opa, vamos lá. Ângela, seguinte, atenção neste sábado, viu? Previsão de chuva forte, com risco de transtornos e máxima de 28 graus. No domingo e na segunda, o sol aparece mais e as temperaturas sobem, com máxima de 30 e pancadas. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso.
Bom fim de semana, Lidy.
Valeu, Lidy. Ainda hoje, chuva forte deixa pelo menos 6 soterrados em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.
E veja também, ataque de atiradores em casa de shows mata 62 pessoas e deixa mais de 140 feridos na região metropolitana de Moscou.
Princesa Kate Middleton reaparece em vídeo e anuncia que foi diagnosticada com câncer.
Pacientes que usam um medicamento para controle do diabetes têm sido enganados na internet. A caneta, que também é usada para o emagrecimento, custa em média R$ 1.200.
Mas nos anúncios falsos, o remédio é oferecido com preço até 10 vezes menor. O paciente nunca recebe o produto.
Paula queria perder gordura corporal e foi atraída por um anúncio na internet. Ela pagou R$ 720 pelo medicamento, que custa em média R$ 1.200, mas nunca recebeu o produto.
No que eu entrei em contato, eles foram super solícitos. Me mandaram foto das caixinhas, tudo refrigerado, falaram que em 48 horas no máximo chegaria e que eu precisaria fazer um Pix.
Neste outro anúncio, o remédio é oferecido por R$ 147, quase 10 vezes menos do que o preço na farmácia.
À primeira vista, é quase impossível identificar a fraude. Mas tem um detalhe que deve servir de alerta para quem acessa um site falso de vendas. O desconto, quase sempre, é muito acima da média. E quem acaba atraído pela facilidade, entrega o que o criminoso mais quer: as informações pessoais e financeiras.
No fundo, todos esses golpes, mais esse inclusive, visam buscar o seu dado bancário, o seu cartão de crédito, conta corrente em banco, esse tipo de coisa, para que depois o criminoso digital faça compras em seu nome, usando os seus dados e o seu cartão de crédito.
O medicamento é indicado no tratamento de pessoas com diabetes tipo 2. A injeção também é usada para a perda de peso. Segundo o Conselho Federal de Farmácias, a busca pelo remédio aumentou 91% em 2023. A orientação da Sociedade Brasileira de Diabetes é não comprar o medicamento em sites desconhecidos.
Vá você procurar o site oficial da promoção ou vá você no site da farmácia para ver o valor. Não acredita naquilo que você está recebendo.
Destaques internacionais. A princesa Kate Middleton revelou hoje que faz tratamento contra um câncer.
A mulher do príncipe William, da Inglaterra, disse que foi aconselhada a fazer quimioterapia preventiva.
O anúncio foi feito pela própria princesa numa rede social.
In January, I underwent major abdominal surgery in London. And at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment.
Em um vídeo gravado no castelo de Windsor, onde ela mora com o príncipe herdeiro do trono inglês, Kate conta que a descoberta foi um grande choque e pediu compreensão com a família, que precisava de tempo, espaço e privacidade.
It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them, I am well and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal.
O Palácio de Kensington, que cuida da comunicação oficial do casal William e Kate, decidiu não dar detalhes a respeito do estágio e do tipo de câncer. Disse apenas que a princesa de Gales iniciou a quimioterapia no final de fevereiro, mas não informou quando o tratamento termina. E reiterou que ela tem direito à privacidade médica como qualquer pessoa. O porta-voz do Palácio de Buckingham disse que o rei Charles III estava muito orgulhoso pela coragem da nora em falar como ela falou. O monarca também está em tratamento contra um câncer, mas sem revelar o tipo. O casal Harry e Meghan desejou saúde e cura para a princesa. O primeiro-ministro britânico disse em um comunicado que os pensamentos dele estão com a família real, principalmente com os três filhos. Rishi Sunak afirmou também que a princesa tem o amor e o apoio de todo o país durante a recuperação. A revelação surge para pôr fim aos boatos sobre o estado de saúde da princesa, que não fazia aparições públicas desde a cirurgia em janeiro. As especulações aumentaram depois que o Palácio Real confirmou que uma foto dela com os príncipes George, Charlotte e Louis foi manipulada.
Homens armados invadiram uma casa de shows na região metropolitana de Moscou, na Rússia. 62 pessoas morreram e mais de 140 ficaram feridas. As imagens mostram pelo menos três homens atirando contra o público na entrada do Krokus City Hall. Dentro do teatro, mais tiros. A casa de shows fica em um shopping no subúrbio de Moscou. Uma banda chamada Picnic iria se apresentar no local. Quando as forças de segurança chegaram, duas explosões foram ouvidas e um incêndio começou. Os atiradores usaram armas automáticas e vestiam roupas militares. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque.
Na Ucrânia, pelo menos duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas no maior ataque russo desde o começo da guerra, há 2 anos. Os bombardeios deixaram mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica.
Os ataques provocaram incêndios na central de controle da usina hidrelétrica de Zaporizhia. A Ucrânia disse que pelo menos 10 regiões foram atingidas por mísseis e drones. Vários foram interceptados. Além das centrais elétricas, também prédios residenciais foram destruídos. Hoje, o governo russo reconheceu pela primeira vez que os dois países estão em guerra.
O governo Lula bloqueou quase 3 bilhões de reais do orçamento deste ano. O Luiz Fara Monteiro está de volta, direto de Brasília. Fara.
contas no vermelho, viu, Celso? A diferença entre receitas e despesas do governo no primeiro bimestre ficou negativa em mais de 9 bilhões de reais. Ainda assim, o resultado está dentro da meta.
A equipe econômica divulgou o valor do orçamento que será bloqueado este ano, 2 bilhões e 900 milhões de reais. A ministra Simone Tebet ainda não informou qual o tamanho da contenção em cada pasta. A previsão é que esse anúncio vá ser feito na semana que vem. O aviso do bloqueio vem incomodando ministros que já reclamam de falta de recursos para tocar os projetos das pastas. O bloqueio de gastos precisa ser feito para que a regra do arcabouço fiscal, que se baseia na estimativa da arrecadação e das despesas, não seja quebrada. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além do bloqueio, será feito um remanejamento dos recursos para cobrir as despesas da Previdência.
Tivemos um bom primeiro bimestre, mas vamos continuar acompanhando com o mesmo rigor a evolução do ano. Agora, o bloqueio, aí é o planejamento que vai provavelmente oferecer a dotação para poder remanejar para aumentar a despesa com a Previdência, que veio acima das projeções do ano passado.
A projeção bimestral de receitas e despesas do ano, feita pelo Ministério do Planejamento, aponta um saldo negativo de 9 bilhões e 300 milhões de reais nos cofres públicos este ano, o que representa 0,1% do Produto Interno Bruto do país, o PIB. A estimativa está dentro da margem de tolerância, que é 0,25%. Apesar do déficit, segundo o ministro Fernando Haddad, a meta de déficit zero será mantida se a arrecadação continuar crescendo e se as pautas econômicas forem aprovadas pelo Congresso.
É o que eu sempre falo, meta, hoje a meta é uma lei. O resultado não depende só de fixar na lei o que você quer, depende de um esforço do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, em proveito do equilíbrio de contas.
Para receber mais notícias de Brasília, é só você acessar o r7.com. Nós voltamos ao estúdio do JR em São Paulo, Cris e Celso.
Obrigado, Fara.
Veja a seguir, Onça Preta, também conhecida como Pantera Negra, vira atração em zoológico de Curitiba, Paraná.
Secretário de Estado americano se reúne com o premier israelense e gabinete de guerra na última parada da viagem pelo Oriente Médio.
A chuva provocou transtornos em diversas partes do estado do Rio de Janeiro. Ruas ficaram alagadas e houve queda de árvores.
Em Petrópolis, 3 pessoas morreram soterradas e 2 estão desaparecidas. E na Baixada Fluminense, 4 ficaram feridas após o desabamento de uma casa.
Da casa de 2 andares, restaram apenas escombros. O imóvel, que ficava às margens deste rio, entre as cidades de Nilópolis e Mesquita, na Baixada Fluminense, era ocupado por uma pessoa. Nas imagens, os próprios moradores fazem o resgate.
Peguei um jeito de descer ali, estava escorregando muito, o local estava muito ruim de descer ali. Aí eu vi ele preso, a mão dele estava presa.
Tinha acabado de chegar da chuva, estava se trocando e aconteceu isso, essa fatalidade, entendeu?
Davi da Silva, de 60 anos, foi encaminhado para o hospital com suspeitas de fraturas no ombro e nas mãos. O quadro de saúde dele é considerado estável. Outras 3 pessoas tiveram ferimentos leves durante o resgate. Com o desabamento, parte do imóvel cedeu para dentro do rio, criando uma barreira. A preocupação dos vizinhos é com a possibilidade de aumento do nível da água, com a previsão de mais chuva para as próximas horas. Tempestades já provocaram transtornos em outras partes do estado. Na região serrana, as rodovias que dão acesso a Teresópolis e Petrópolis foram fechadas por precaução. Em Petrópolis, o rio Quitandinha transbordou e interditou ruas. Também houve deslizamentos. 6 pessoas foram soterradas.
Hoje a nossa maior preocupação, sem dúvida, a cidade de Petrópolis, já estamos perto de 200 milímetros, em torno de 6 a 8 horas. Realmente um quantitativo muito, muito grande de chuva.
Em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, um homem morreu. A vítima era um ambulante que foi atingido por um raio enquanto recolhia o material de trabalho na beira da praia. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital. Na capital fluminense, as ruas do centro ficaram quase vazias.
A frente fria também atingiu o estado de São Paulo e trouxe temporais com rajadas de vento de até 130 km por hora.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o estado ainda pode ter mais chuvas intensas.
A frente fria trouxe uma queda brusca de temperatura, de 30 graus de máxima ontem para 22 hoje. E na capital, a chuva trouxe um alívio depois de 10 dias de calor acima da média. A mudança veio acompanhada de ventos fortes. Em Santos, as rajadas passaram de 130 km por hora. O vendaval pegou muita gente de surpresa ainda na praia. Houve registros de queda de árvores, mas ninguém ficou ferido. A Defesa Civil ainda está em estado de alerta, principalmente na Baixada Santista, Litoral Norte e o Vale do Paraíba. Nessas regiões, o acumulado de chuva pode chegar a 250 milímetros até a próxima segunda-feira. São 250 litros de água por metro quadrado, o que representa um grande risco de alagamentos, deslizamentos e outros transtornos.
A temperatura mais amena e a chuva não tiram deste mês o título de o março mais quente em São Paulo nos últimos 81 anos. E segundo especialistas, prenúncio de um outono com temperaturas um pouco mais elevadas do que a média.
No Centro de Gerenciamento de Emergências da capital, as equipes estão de prontidão. Todo o estado está em alerta para temporais até amanhã. A Defesa Civil recomenda que as pessoas que vivem em áreas de risco procurem um lugar seguro em caso de chuva forte.
Água barrenta descendo do morro, com muitas folhas, inclinação de poste, árvore, trinca que não tinha na sua residência e apareceram, emperrou porta, janela. De imediato, saia, vá para um local seguro, entre em contato com a Defesa Civil, mas é importante que as pessoas não se coloquem em risco.
A circulação numa das linhas dos trens metropolitanos de São Paulo foi interrompida por 2 horas hoje. De acordo com a empresa responsável pelo sistema, foi um ato de vandalismo. As composições pararam entre estações na Zona Leste e algumas pessoas tentaram usar extintores de incêndio para sair do vagão. O passageiro Tiago Estevão gravou o tumulto.
O trem não conseguiu parar na plataforma, a gente teve que sair do trem. Para abrir a porta não foi fácil.
Passageiros tiveram que andar pelos trilhos. Uma camiseta teria sido arremessada na rede aérea de energia, o que, de acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, causou um curto-circuito que rompeu um cabo de energia.
O rompimento de cabos de energia provocou hoje a morte de um menino de 12 anos na região metropolitana de Porto Alegre.
Segundo moradores, a chuva forte que atingiu a cidade derrubou os fios que estavam energizados.
O acidente aconteceu em Viamão. A criança tocou em cabos energizados que tinham sido derrubados pela chuva. Marcelo Henrique Lopes chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo os moradores, uma equipe da Companhia de Energia esteve no local antes do acidente. A empresa disse que apura o que aconteceu.
Poxa, é uma vida, né, que se foi, uma criança.
Na mesma cidade, um fio energizado solto na rua provocava chamas e quase atingiu um cego.
Imagina só cair um fio desse nas costas da gente.
A falta de energia causa prejuízo para comerciantes e prestadores de serviços há 2 dias em Porto Alegre. Andrius precisou fechar as portas da barbearia.
Clientes ligam, né, querem agendar horário, tem compromisso, tem algum evento, alguma coisa, e infelizmente essa situação aí da luz que a gente não tem o que fazer, né? É só aguardar.
Na madrugada de quinta-feira, os ventos chegaram a 90 km por hora. Até o fim da tarde, 15 mil clientes continuavam sem energia na capital. Prejuízos e transtornos também na área da saúde. Com o temporal, pelo menos 33 unidades precisaram interromper o atendimento por falta de energia em Porto Alegre. Vacinas que serão usadas na campanha da vacinação contra a gripe, na semana que vem, precisaram ser transferidas para um local com refrigeração.
Isso nos deixa numa situação um pouco confortável em relação da oferta do serviço para os usuários e, naturalmente, o risco de perder, né, um insumo que é caro, que é importante, que é necessário.
A Cristina é diabética e precisa manter a insulina refrigerada.
Está aqui no cooler, ó, a temperatura eu não sei se está ideal, está na base do gelo, ó, gelo. Quer dizer, eu não sei se as insulinas estão na temperatura ideal.
O percentual de estudantes de 6 a 14 anos que frequentam a série escolar adequada caiu em todo o Brasil.
Na região norte foi registrada a menor taxa de jovens entre 15 e 17 anos que estão matriculados no ensino médio.
A Evelyn estuda em uma escola pública de Belém. Aos 17 anos, cursa o segundo ano do ensino médio e já tem planos bem definidos para o futuro.
Passar no Enem e cursar direito.
A realidade da jovem paraense é diferente da maioria dos jovens da região norte, entre 15 e 17 anos. 66% desses adolescentes deveriam estar no ensino médio, mas não estão. Entre os principais motivos para o público masculino na região abandonar a escola antes da conclusão do ensino médio, são citados a necessidade de trabalhar e a falta de interesse pelos estudos. Para as mulheres, além do trabalho, a gravidez aparece para mais de 23% dos casos de evasão. Em todo o país, 9 milhões e 600 mil pessoas entre 15 e 29 anos não estudam e nem trabalham. Os problemas começam já no ensino fundamental. No ano passado, o número de estudantes entre 6 e 14 anos frequentando a escola foi de pouco mais de 94%. Houve queda em comparação com 2022. Segundo o IBGE, o índice ficou abaixo da meta pela primeira vez.
O jovem sai cedo de casa com 16, com 13, com 14 anos para sustentar a família. O jovem chega na escola, muitas vezes não tem essa estrutura de desenvolvimento pessoal e profissional para que ele possa seguir e ter um protagonismo juvenil.
Por outro lado, a PNAD mostrou que a taxa de analfabetismo atingiu em 2023 o menor valor da série iniciada em 2016, 5,4%, abaixo dos 5,7% de 2022. Mas ainda são mais de 9 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever.
A Rússia e a China vetaram a resolução para um cessar-fogo na faixa de Gaza, proposta pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se encontrou com o secretário de Estado americano Antony Blinken.
Foi a sexta viagem de Antony Blinken ao Oriente Médio desde a invasão dos terroristas em Israel em outubro do ano passado. Desta vez, o secretário de Estado americano e o premier Benjamin Netanyahu trataram da ofensiva terrestre que Israel pretende fazer em Rafah, cidade no extremo sul de Gaza, onde mais de 1 milhão de palestinos estão refugiados. O governo americano diz que é contra esta operação e quer oferecer alternativas. Israel afirma que não há outra maneira de derrotar o Hamas sem entrar no local considerado como o último refúgio do grupo terrorista. Após o encontro, Benjamin Netanyahu divulgou um vídeo nas redes sociais dizendo que Israel pretende seguir com os planos de qualquer maneira. Eu disse a Blinken que espero ter o apoio dos Estados Unidos para fazer isso, mas, se necessário, faremos sozinhos, disse Netanyahu. No encontro, também foi discutida mais ajuda para a faixa de Gaza. As agências humanitárias dizem que a quantidade de comida que entra no território é insuficiente para toda a população. Enquanto Blinken e Netanyahu se encontravam, dezenas de israelenses protestavam pela libertação dos reféns.
O novo encontro entre Benjamin Netanyahu e Antony Blinken acontece num momento de relações estremecidas entre Israel e Estados Unidos. Desde que chegou ao Oriente Médio, Blinken tem participado de reuniões diplomáticas para discutir um cessar-fogo na faixa de Gaza.
Reuniões paralelas também foram realizadas nesta sexta-feira em Doha, no Catar, com o mesmo objetivo de promover uma trégua no conflito. Já no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova York, Rússia e China vetaram a proposta dos Estados Unidos, que pediam cessar-fogo de 6 semanas em troca da libertação de reféns. Foram 11 votos a favor e 3 contra. Além da Rússia e da China, que têm poder de veto, a Argélia também votou contra a proposta.
Uma onça preta rara é a mais nova atração do zoológico de Curitiba.
Também conhecido como Pantera Negra, o animal voltou ao Paraná depois de uma tentativa de acasalamento em Goiás.
De mansinho, ela entra na casa nova. A Cacau, uma onça preta rara de 7 anos, dá passos cuidadosos no novo viveiro de 500 metros quadrados, que tem até piscina para se refrescar nos dias de calor. Segundo pesquisadores, só existem 250 onças iguais a ela na Mata Atlântica brasileira.
Então, a Cacau ela é duplamente especial, né? Tanto pela condição melânica, como eu falei, que é uma alteração genética que ela deposita mais melanina e fica com a pelagem mais escura, embora seja uma onça pintada como da mesma espécie que a onça pintada comum.
A onça nasceu em um refúgio em Foz do Iguaçu, no Paraná. Recentemente passou uma temporada em Goiás para tentar ter filhotes. Não deu certo. O bicho, de 80 quilos, viajou de Goiás ao Paraná de avião. Desceu em Curitiba dentro dessa caixa fechada, com espaço só para respirar. E agora será uma das principais atrações do zoológico da cidade.
A gente até tentou vir aqui ver a Cacau, mas ela está escondida. Segundo os tratadores, ainda está reconhecendo a nova casa, precisa de um tempo para adaptação. Por isso, esse espaço ainda não está aberto ao público para a visitação. A partir da semana que vem, quem vier aqui vai poder conhecer o animal de perto.
Com a informação da chegada dela, a gente já percebeu esse aumento pelo interesse. As pessoas estão nas redes sociais falando e ligando, perguntando. Então, a gente imagina que sim, vai aumentar o público e a gente vai se preparar para receber a população.
Lindíssima.
Linda. Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
Fique agora com o Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, Celso Zucatelli apresenta episódio inédito de Quilos Mortais. Boa noite, bom fim de semana para você.
Boa noite.